Olá, bem-vindos a todos ao nosso podcast de abril. Nesse mês nós vamos discutir as mudanças de cenário nos Estados Unidos com a perspectiva de crescimento maior na economia americana e uma inflação que demora um pouco mais para convergir em relação à meta do Fed. Hoje, especificamente, a gente tem uma convidada, Ana Salles, que faz a cobertura de ações americanas, então a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe do mercado acionário e do ponto do ciclo econômico que os Estados Unidos está hoje. Ana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Com seu foco no mercado externo, principalmente em ações, eu queria ouvir um pouco a sua opinião, primeiro sobre essa excepcionalidade americana, quer dizer, o país que tem mais crescido, tem conseguido concentrar a inovação, e o que está acontecendo nos Estados Unidos é bem diferente do que qualquer outro país desenvolvido que a gente possa comparar, né? Como é que você vê o momento atual do ciclo econômico nos Estados Unidos e esse processo de desinflação que vem gradualmente acontecendo, mas que parece que agora atingiu um platô e não tem conseguido ir em direção à meta de 2% do Fed? Como é que você vê a economia nos Estados Unidos nesse momento?
Então, agora a economia lá está bem forte, né, comparado ao resto do mundo. O consumo continua bem, o consumidor continua bem, apesar da poupança dele ter diminuído, né? Então, como você sabe, esses últimos anos vem surpreendido o mundo inteiro em termos de crescimento dos Estados Unidos. E, na minha opinião, o que aconteceu lá, que não aconteceu em outros países, foi a quantidade do impulso fiscal que o governo deu. Então, o que foi isso? Na época do Covid, 2020, 2021, o Biden aumentou muito a ajuda às famílias, então muitos benefícios, ajuda às empresas, vários programas novos de investimento, principalmente em infraestrutura, teve o CHIPS Act, teve Inflation Act, teve de tudo, que somou mais ou menos um pouco mais de 3 tri de dólar. E isso não acabou, não foi um dinheiro que foi gasto 2020, 2021 e acabou. Continua até hoje. Então, assim, tem até cálculos que dizem que 500 bi ainda não foram gastos, estão sendo gastos esse ano. Eles podem gastar isso até 2026. Então, o que acontece? Tem um impulso enorme na economia que ninguém estava esperando, porque quando você vê desembolso no nível federal, você não consegue mais saber onde está o dinheiro uma vez que ele desembolsa e vai para os estados. E a gente sabe, mais ou menos, que sobrou 500 bi. Né? Como esse ano é um ano de eleição, eles têm muito incentivo para gastar esses 500 bi, fora os outros programas que o Biden foi aumentando ao longo do caminho, como, por exemplo, de semicondutores, né? Para trazer o investimento para os Estados Unidos. Então, tudo isso ajuda a economia, ajuda o emprego e ajuda o consumo. Então, isso explica a grande diferença, na minha opinião, entre os Estados Unidos e o resto do mundo.
Se a gente puder entrar um pouquinho mais no detalhe, acho que é importante essa questão fiscal, como você comentou. Tem um elemento de imigração que tem sido levantado também como potencial para ter elevado mais o consumo nos Estados Unidos e até segurado um pouco da inflação, apesar dela estar alta ainda, né? Uhum. Como é que você vê a imigração tendo um papel também nessa atividade mais forte nos Estados Unidos e também o controle da inflação?
A imigração também ajuda muito. Então, por exemplo, se você olha empresas específicas, os setores específicos, tem mais venda de celular, por exemplo, por causa de imigrantes ilegais, tem mais emprego de construção por causa do fiscal e eles estão sendo contratados. Então, assim, com provavelmente sendo pagos menos do que o resto. Então, isso também ajuda a segurar a inflação, porque senão estaria mais forte do que a gente vê hoje, por conta da imigração ilegal, né? Que foram 3 milhões de pessoas no total, é muita gente. Então, assim, afeta o PIB positivamente do lado do consumo agregado e diminui um pouco, na média, o que as pessoas recebem em termos de salário. Então, isso também ajuda na produtividade americana, por exemplo. Também é muito fruto disso, porque as pessoas vêm ilegalmente, elas têm 2, 3 empregos ao mesmo tempo, ou trabalham mais horas por menos dinheiro. Então, na economia agregada, você acaba vendo isso como produtividade. Então, isso também ajuda o PIB.
Quer dizer, além desses aspectos que a gente colocou aqui, tem um aspecto que deveria ser contrário ao mercado acionário, que é basicamente os juros mais altos nos Estados Unidos. Quer dizer, você tem uma atividade alta, você tem uma inflação persistente e tem tido esse movimento do yield das treasuries americanas subindo, né? Quer dizer, Você tem os títulos americanos pagando mais. E aí as bolsas do mundo inteiro sentem um pouco esse custo de oportunidade, No entanto, a bolsa americana é a única que parece não sentir, parece andar muito mais rápido. Como é que você atribui a bolsa americana ter passado ao largo desses juros mais altos nos Estados Unidos?
É, o que acontece? Muita gente sempre assume que há juros para cima, bolsa para baixo. Isso não é verdade. Então, quando a bolsa anda muito mais com o PIB do que com juros, apesar de andar com os dois. Então, se o PIB continua forte, a inflação está forte ou mais resiliente do que o esperado, por conta de um PIB mais forte, a bolsa não cai. É, você tem que ver o PIB cair, o PIB desacelerar. É, com uma inflação para cima, para dar algum problema, né? Então, assim, nesse caso específico, como o PIB está muito resiliente, não deveria ser o caso das ações caírem. Lembrando que as ações dependem do múltiplo de PE, né? Múltiplo de valuation, junto com o crescimento delas, do EPS. E o crescimento vem muito do PIB. Então, se a inflação sobe, mas não o suficiente para estragar a margem de empresa, o valuation não deveria ser impactado, deveria continuar subindo à medida que o PIB sobe.
Perfeito. Outro ponto que a gente tem conversado bastante, tem repercutido na imprensa, né, é a história micro, né? Quando a gente vai embaixo do índice, quais são as ações que estão andando mais rápido, a gente vê as gigantes do setor de tecnologia andando muito mais do que a média do índice, né? E aí tem diversas histórias, uma que você já mencionou aqui, os lucros dessas empresas têm crescido bastante, né? Então, em relação ao preço-lucro, talvez seja um pouquinho esticada, mas os lucros têm continuado a entregar, então não tem nenhum gatilho aí para o mercado ficar um pouco mais preocupado. Mas como é que você vê especificamente essa história micro? Eu queria até que você fosse um pouco mais além, quer dizer, a inteligência artificial como tendência, como é que você vê isso eventualmente aparecendo nos preços, aparecendo no resultado das empresas e como é que isso pode sustentar essa tese das mega caps andarem mais do que a média do índice?
Então, a inteligência artificial é amplo, né? Então, você pode falar de várias coisas. O que está acontecendo hoje, as empresas que crescem mais são as grandonas, né? As Magnificent Seven, como dizem, mas elas não necessariamente todas crescem por conta de AI especificamente. O grosso ainda é o que elas faziam antes, tirando a NVIDIA, que vem de semicondutores, então é óbvio que está atrelado à AI. Mas, no caso, por exemplo, Google, Microsoft, o grosso ainda é o que eles já faziam antes. A questão é que o PIB está bom. Então, por exemplo, no caso da Google, mais gente compra online, clica lá, Google, clique, clique, Google ganha mais dinheiro, né? Então, assim, além disso, eles têm esse aspecto de AI que é esperado que impacte as receitas no futuro. Já está impactando um pouquinho, mas chega a ser 2, 3% no máximo do total. Por isso que eu digo que o grosso ainda é o que eles faziam antes. Lembrando que eles fazem um capex enorme no começo para conseguir implementar o AI, né? A inteligência artificial. Então, a grande pergunta é, hoje, o que se assume é que essa receita virá. É fruto que eles vão colher após esse capex todo que eles vão investir. A questão é, quando que isso vai acontecer e se vai acontecer? Então, eu dou um exemplo muito simples. Vamos supor, a Walmart, tá? Um exemplo, ou qualquer outra empresa de retail, né? De lojas físicas no meio da rua. O que acontece? Quando eles começaram a fazer lojas virtuais e todo mundo conseguia ver no celular, o pessoal achou o máximo, era um feature novo, era algo novo. E eles venderam mais por causa disso. Mas ninguém ficava pensando, nossa, esse feature vai ser assim, algo que vai transformar o mundo. Apesar de que impactou muito essas empresas, tá? Mas assim, ela vendeu mais porque ela estava online? Se ela foi a primeira a estar online, sim. Mas em geral, hoje em dia, todo mundo está online, né? Então, o que acontece? Hoje em dia é muito mais se o produto dela é bom ou não. E é isso, essa é a questão do AI. Vamos supor que todo mundo tenha as mesmas coisas de AI, ofereçam as mesmas coisas. Será que vai ter um prêmio? Você pagaria mais se todo mundo oferece a mesma coisa de AI para você? Se todos os celulares oferecem as mesmas coisas para você, mesmo serviços de AI dentro dele, você vai pagar mais por uma Samsung versus uma Apple ou algo assim, se elas têm os mesmos serviços de AI? Então, essa que é a pergunta, né? E a gente só vai saber disso daqui a alguns anos. Então, não é um assunto tão simples assim, né? Hoje em dia, o que você sabe é que é óbvio, se você compra algo que tem a ver com a infraestrutura do AI, né? Data center, semicondutor, qualquer coisa da cadeia de algo que você tenha que investir naquilo, para você ter IA. Isso com certeza vai crescer, e vai crescer hoje. E é isso que você vê. Então, as empresas de infraestrutura de inteligência artificial são as preferidas hoje em dia, principalmente semicondutores, essas que deram essa estilingada enorme em termos de preço, de performance. E o resto ainda está investindo em coisas e não tem tanta receita. Então, no lado de software, por exemplo, eles estão com valuation muito esticado. E a gente vai saber agora nos resultados e nos próximos resultados se tem alguma receita vindo disso, né? Ainda é uma coisa assim, que você tem que perguntar, a gente ainda precisa saber, a gente não sabe, né? Então, vamos ver o que acontece, mas o pessoal está assumindo crescimentos enormes de software por conta disso, que é um pouco mais questionável comparado à parte de infraestrutura de inteligência artificial. Então, vamos ver.
Quer dizer, o primeiro impacto é o investimento, depois tem que ver se o investimento foi bem feito, isso vai render frutos mais à frente.
Exatamente.
Mas não é cedo para
ainda muito
conseguir
cedo
medir, né? Fazendo um link para resultados, a gente está no meio da temporada de balanço. Como é que você tem visto a temporada de balanço até agora e como é que você projeta os resultados daqui para frente? Quer dizer, a gente está realmente com o valuation esticado, então cada resultado é muito importante, cada vez mais o peso dessa temporada de balanço importa mais para os preços de mercado como um todo. Como é que você está vendo isso? Como é que você vê essa temporada específica que a gente está no meio agora?
Então, essa temporada começou há poucos dias. Então, o que a gente tem mais informação é sobre o setor bancário. No setor bancário, uma das coisas que está vindo muito melhor do que esperado, eu diria, é a questão de inadimplência. Porque a inadimplência vem subindo para todos os bancos. Lembrando que todo o colchão de poupança que o consumidor tinha, vindo do Covid, por conta dos benefícios do Biden, essa parte, grande parte disso acabou. Eles têm poupança de outras maneiras, claro, eles têm investimentos de equity, eles têm de renda variável, né? Eles têm a sua própria casa, que o valor subiu, mas em termos de poupança recorrente, acabou, né? Do dia a dia. E a gente vê inadimplência subindo em pleno emprego, que é interessante, porque você não veria isso normalmente, tá? Continua subindo, mas agora o que acontece é que está subindo mais lentamente do que esperado. Essa que é a novidade. Na parte de cartão, depende muito de quem, do resultado e da empresa, mas, em geral, quem está pior são as pessoas mais humildes. Então, essa parcela da população está com uma inadimplência bem alta e continua subindo. Mas, no agregado, vem menos pior. O que está acontecendo de pior nos resultados seria o que eles chamam de net interest income, que é a parte de receita de um banco, que é basicamente o spread que você ganha entre o book investido vis-à-vis os depósitos, a grosso modo, né? E o que acontece é que você teve uma reprecificação para cima do seu book investido, porque os juros subiram, e os depósitos demoram um pouco para fazer esse catch-up para cima. E agora a gente está vendo esse catch-up. E é isso que está surpreendendo o mercado negativamente. Então, o guidance das empresas está um pouquinho pior, 1-2%, nada demais, por conta desse spread pior que vem da reprecificação para cima dos depósitos, que demoraram para chegar e agora estão aqui. Então, por enquanto, é só isso que a gente vê, mas não é um impacto grande no macro. É uma coisa específica, bancária, não seria, eles não emprestariam menos por causa disso, eles emprestariam menos por causa de inadimplência, que é uma coisa que está na margem melhorando, vai, apesar de ainda estar subindo. Então, nada que se preocupar por enquanto.
Por enquanto está na direção certa, mas as mais importantes ainda vão divulgar, né, ao longo do tempo. Né? A gente tem falado também como alternativas, né, ao investimento nas ações de tecnologia das empresas maiores, possibilidade de investir em small caps ou até ações de tecnologia de empresas menores, né, de menor porte, ou eventualmente alguns setores que ficaram para trás no movimento mais recente, até eventualmente olhando para fora dos Estados Unidos. Como é que você vê esses outros setores, essas outras alternativas que você pode ter para não investir nas maiores de tecnologia e como é que você tem usado isso na hora de pensar em portfólio?
Então, como eu mencionei antes, a parte de software, na verdade, elas têm um cap um pouco menor, né? Então, na parte de small caps de tech, elas já andaram bastante, elas não estão baratas, a não ser aquelas que têm ou um endividamento muito grande ou não têm lucro nenhum. Então, essas estão para trás. Então, para você ter coragem, vai, de comprar, você precisaria de juros mais baixos, tá? Small caps, em geral, o que você vê, por exemplo, dentro do índice do Russell 2000, você tem um terço, mais ou menos, são empresas que não têm lucro. Dois terços que sobram, ali tem bastante banco pequeno, que o pessoal tem medo de investir por motivos óbvios.
Exato.
E tem as pequenininhas tech que estão já com preço elevado, as que são boas, né, digamos assim. E aí você também tem a parte mais cíclica, vinculada à parte industrial. Esses daí, sim. Esses daí podem vir, subir um pouco mais, mas aí você teria que ser mais específico na hora das escolhas de investimento. Porque o que você vê é que o PMI no mundo inteiro começou a subir, né, deu uma viradinha, e a parte de industrial production também. E não é só nos Estados Unidos, no resto do mundo também. Isso beneficia essas pequenas e beneficia, em geral, a parte cíclica que, em teoria, ficou para trás. Tá? Mas tem que tomar cuidado, porque se você compara múltiplo delas contra elas mesmas, né, no passado, elas não estão tão baratas. Tá? Então, assim, mesmo... Porque o que o pessoal faz? Ah, a tech está muito mais caro com a S&P e essas estão muito mais baratas com a S&P. Só que elas sempre foram mais baratas com a S&P. Então, no fundo, você tem que comparar elas contra elas mesmas, vai, no passado. E aí elas não estão tão baratas assim, principalmente as maiores, né, as large caps. Então, assim, é um mercado que está mais difícil por conta de valuation. Então, você teria que ver um delta maior na parte industrial para justificar ficar comprado em tudo, né? Seria isso nos Estados Unidos. Na parte de empresas mais defensivas, depende do que você chama de defensivo, mas, assim, em geral, a parte de utilities está bem barata, mas depende também de juros. Né? A parte de real estate, a parte de construção está cara. Eu ficaria longe disso até, eu não gosto. Acho que agora eles andaram bem por conta de oferta baixa de casa, e esses são os home builders, né, os que constroem. Mas agora está esquisito, porque chegou num patamar de mortgage muito alto, de novo. E também porque o custo da construção da casa está subindo muito. Então, a margem desses caras tendem a cair. Então, assim, está caro e pode piorar, então eu também não teria. Mas, em geral, assim, o que está barato depende de juros, a grosso modo, e o resto está no preço. Né? Então, você depende de um PIB maior ainda para você ficar comprado. Então, assim, mais interessante para mim do que isso seria mais Europa. Eu acho que, em termos de expectativa de EPS, está largado. O pessoal não espera muito deles. É muito por conta da crise que eles estão, naturalmente. E eles acho que vão cortar juros antes dos Estados Unidos. Então, assim, isso tudo ajuda a Europa de uma maneira geral. Japão está muito esticado também. E agora você está com um problema de FX, né, que está desvalorizado demais e o governo não gosta. Yen desvalorizado, bolsa para cima, porque é um país exportador. E é o que muita coisa do que está na bolsa é exportação. Então, se o Yen valorizar, a bolsa cai. Então, você está à mercê do FX e não tanto das empresas em si ou do PIB. Então, eu não gosto tanto de Japão. Fora que todo mundo tem, né? Que isso é uma outra questão importante dizer. Além de valuation, o que é que todo mundo tem? Porque todo mundo está muito comprado. Então, Europa eu gosto, mas todo mundo já tem, por exemplo. Estados Unidos todo mundo já tem. Tech todo mundo já tem. Né? Então, tudo que eu falei que está caro, todo mundo já tem. Né? Então, assim, é uma questão... É difícil.
O mercado se ajusta rápido, né?
Esses últimos dias você está vendo um ajuste pequeno e é muito por conta disso. É o que todo mundo já tem. Triga alguns níveis, as máquinas vendem, o pessoal diminui um pouco de posição, mas é uma coisa técnica, porque todo mundo tem. Então, tem esses sustos quando você está nessa situação de valuation alto e todo mundo tendo as mesmas coisas.
O mercado começa a caminhar pelo gelo fino, começa a ficar mais nervoso a cada indicador novo, né? É sempre mais difícil, né? E eu queria terminar, então, Ana, só para a gente fazer um balanço. Quer dizer, como é que você vê, então, você mencionou onde vê oportunidade e onde o mercado já está posicionado. Então, onde é que você vê risco e oportunidade daqui para frente? Quer dizer, não só setores, mercados, mas talvez algum indicador que você esteja preocupado, até alguma questão geopolítica, alguma coisa que possa trazer uma preocupação. E pelo lado de oportunidade, onde é que você vê que tem a melhor relação risco-retorno do que você analisa hoje?
Então, em geral, em termos de risco, por conta de guerra e também por conta de oferta e demanda mesmo, eu acho que o óleo é uma das coisas que eu mais olho, porque ele já está nos patamares que afetam o consumo americano. Então, o consumidor americano, e eu estou falando de gasolina, né? O consumidor americano depende muito de gasolina baixa. Então, quando começa a subir muito, afeta o consumo. E como ele já tem poupança baixa, o meu maior medo é o óleo continuar como está ou para cima, e aí o consumo é afetado por conta disso. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu mais olho. Isso para o mal, né? Assim, para risco. Em termos de upside, para coisas que seriam melhores, eu acho que a parte industrial é a que pode surpreender. Porque assim, quando você corta juros em outros países, por mais que os Estados Unidos segure os juros deles, as empresas americanas industriais são globais. Então, na hora que você começa a ter mais tração nas economias globais, isso ajuda as empresas industriais grandes americanas. Então, você poderia ter uma surpresa positiva ali. Então, em termos de setores, eu prefiro a parte industrial. A parte de consumo, eu acho que está mista no momento, porque a gasolina está afetando já. Né? Isso não quer dizer que o consumidor está mal, nada disso. Mas é algo que tem que monitorar. E em termos de inflação, claro, CPI, né, o que todo mundo olha, que é ligado à gasolina também. Na Europa, seria mais diesel e menos gasolina. Diesel e gás. Gás está super baixo, então mais diesel, que também pode subir. O que está acontecendo? Só para entrar um pouco de detalhe nisso. Na última reunião do OPEC, a Rússia declarou que vai cortar um pouco mais para se adequar àquilo que eles tinham prometido para a OPEC. Isso surpreendeu o pessoal, porque normalmente eles enrolam a OPEC. Né? Eles falam que vão cortar, mais um corta, depois corta um ou dois meses, depois volta ao normal, enfim. E na última reunião eles falaram, não, a gente vai cortar até junho. Lembrando que algumas das refinarias deles foram bombardeadas, né, pela Ucrânia. Então, o que é que está acontecendo lá? Eles estão com falta de diesel por conta das refinarias deles. Então, a manutenção das refinarias vai demorar um pouco mais para voltar ao normal. E eles resolveram cortar também a exportação para deixar o óleo para ser consumido internamente, para não explodir a inflação interna da Rússia. Então, o que acontece para o resto do mundo? Eles são grandes exportadores de gasolina e diesel, principalmente diesel. E isso vai acontecer agora, entre agora e junho. Então, com tudo isso, você pode até ver o óleo subir mais ainda até junho e diesel também disparar, o que afetaria até a Europa. Então, esse é um risco enorme. Passando e lembrando que o que eles têm durante o verão, algo que eles chamam de driving season, que é quando todo mundo que mora no hemisfério norte dirige mais, porque está calor.
Né? É verão.
Tá?
É.
E a questão é que a quantidade de gente na Rússia dirigindo está maior do que antes, dirigindo na Rússia, né? Porque por conta da guerra, as pessoas estão viajando menos para a Europa, estão ficando mais na Rússia. Então, turismo doméstico subiu. Então, eles estão com medo disso, dessa explosão de todo mundo dirigir na Rússia, a inflação sube mais ainda, então eles não querem exportar muita coisa. Mas isso afeta o resto do mundo. Então, assim, eu estou falando tudo isso porque isso está muito perigoso, esse negócio de gasolina e diesel. Então, isso afeta o consumidor no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Por exemplo, acima de 80 dólares Brent afeta até o consumidor indiano. Né? Então, acima de 90 é o americano. acima de 90 também é o europeu, e assim por diante, né?
A gente tem duas coisas, né? Tem a questão da escalada da guerra possível no Oriente Médio, que traz mais complicação. A gente tem, não sei se a gente não mencionou aqui ainda, mas na Venezuela, que tinha entrado como exportação, a gente até olhou e tem exportado mais para os Estados Unidos, agora eles devem ser banidos de novo do sistema internacional, porque o Maduro não respeitou as eleições, né? E um dos maiores importadores de diesel da Rússia hoje é o Brasil. Né? Então, assim, tem impactos realmente em vários países, inclusive aqui no Brasil, esse ponto que a Ana está trazendo. Então, só para a gente complementar aqui.
Sim. Então, assim, em termos de olhar onde investir, então é o que eu falei, a parte industrial pode surpreender para cima, tanto nos Estados Unidos como em outros países, Europa como um todo, porque a parte de crédito da Europa está muito fraco, então, se você corta juros, isso vira, ajuda o consumo, ajuda tudo lá. E em termos de emerging markets, é a região mais barata, é a região que ninguém tem. Se eles fossem uma ilha, como a gente fala lá na Evolution, seria onde o pessoal estaria investindo. Só por valuation também. Mas eles não são uma ilha. Então, a gente tem que esperar um pouco o corte de juros americano e principalmente o FX, o dólar, né? Cair um pouco para começar a olhar a IEM com mais força. E China, estando fraco, também não ajuda. Então, assim, recentemente, a parte de industrial de exportação chinesa tinha vindo forte, o pessoal se animou e o último dado foi ruim. Os primeiros 3 dados do ano são um pouco misturados de China todo ano, porque o ano novo chinês às vezes cai em março, às vezes cai em fevereiro, e aí a comparação é muito ruim. Então, a gente vai saber a verdade sobre a China na parte industrial mais para o futuro, nos próximos meses. Mas, em geral, o pessoal está desgostoso com o IEM, por conta do FX, contra os juros altos, contra o China fraco. Então, não está fácil também você falar, não, então eu vou investir só no que é barato, né? Porque pode não andar ou pode cair até mais. Então, tá bem difícil, não está óbvio. Né? Para mim, o mais óbvio é a Europa e a parte industrial, se a gente continuar vendo os dados melhorando.
Então, perfeito. Queria agradecer, então, a Ana Salles por essa conversa de hoje. A gente lembra aqui a vocês que o debate do podcast que a gente faz é sempre de um tema importante. Então, a gente trouxe hoje ações nos Estados Unidos e no mundo em função do desempenho, né, do S&P tão forte esse ano. E a gente traz a cada mês um tema diferente para ter um debate mais amplo aqui com vocês. Então, agradeço a todos. Obrigado, Ana.
Obrigada a você.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.